Olá, eu sou a Luana e sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje vou entrevistar profissionais que atuam nas seguintes áreas: RH, marketing, produção, logística e TI. Eles começam nos falando sobre a sua trajetória profissional e depois respondem às seguintes perguntas: qual conselho para um jovem que queira atuar na sua área? O que tem de melhor na sua área e o que tem de pior na sua área? A nossa primeira entrevistada é a Marília, profissional de RH.
Olá, bom dia. Meu nome é Marília. Eu sou formada em psicologia desde 2012, mas atuo na área de RH desde 2014, né? Então, comecei atuando aí numa empresa de arquitetura na área de RH, com toda a questão aí de contratações, apoio aos funcionários, desligamentos, toda a parte da área mais voltada mesmo à gestão de pessoas. Depois fui trabalhar numa consultoria, e essa consultoria eu fazia tanto treinamentos comportamentais de acordo com a demanda dos clientes, né? Então, focado no desenvolvimento dos funcionários, na melhora das relações dentro do ambiente de trabalho, como também na parte de contratações, né? De recrutamento e seleção. Então, de acordo com a vaga que a empresa tinha, eu fazia todo o processo, né? Divulgava vaga, filtrava currículos, fazia entrevistas, testes, etc., até chegar na contratação. E até hoje atuo com essa parte de consultoria mais voltada para a parte de recrutamento e seleção, né? Continuo atendendo diversas empresas e, dentro do que elas precisam, eu faço as contratações, eu faço treinamentos, enfim, agora eu tô com essa flexibilidade aí. Conselho que eu dou para os jovens que queiram atuar na área é que estudem, né? Isso eu acho que independente de qualquer área, se esforcem, estudem, busquem muito conhecimentos, estejam sempre atualizados e vejam além dos processos, né? Entendam que existem pessoas e que essas pessoas importam e que os recursos humanos muitas vezes têm que estar ligado mais nos humanos. Então, ter empatia, entender a realidade de cada um. Estar atualizado também com a área, com isso a gente vai poder ter mais assertividade e fazer um trabalho melhor, né? Então, é uma área que tem bastante oportunidade, né? Então, você pode trabalhar desde departamento pessoal, que é a parte mais dos processos mesmo, contratações, demissões, parte de encargos, né? 13º, etc., como a parte mais voltada para a gestão de pessoas, que é essa parte de treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, a gestão mesmo dos funcionários. Então, por ter diversas áreas de atuação, é uma área que tem bastante oportunidade também. E eu acho que isso é o melhor na minha área, essa questão de ter várias oportunidades, de ter a possibilidade de atuar em diversos segmentos e de ter bastante contato com pessoas, né? De você poder conhecer pessoas diferentes, de você poder ajudá-las, de você poder dar oportunidades para alguém conseguir um emprego, de você conseguir ajudar uma empresa a ter mais saúde, né, num contexto geral, para os funcionários estarem mais motivados, para a empresa estar caminhando bem, para diminuir a rotatividade. E o que tem de pior na minha área? Deixa eu pensar. Ah, às vezes algumas pessoas que não dão valor, né, que veem o RH ali só como a moça que vai fazer a demissão. Então, algumas empresas ainda não dão valor, veem o RH só como um processo, só como alguém que vai contratar e demitir. Então, a gente precisa caminhar e abrir diálogos exatamente para entender que o RH é muito mais do que isso. E como eu falei, focar na parte mais humana da coisa. Então, espero ter ajudado aí.
O segundo entrevistado é o Emílio, profissional de marketing.
Olá, boa tarde. Meu nome é Emílio Mendes. Sou formado em propaganda e marketing pela FMU FIAM. Tenho 47 anos. Eu sempre gostei de esporte, música, né, artes. Então, lá para o meio dos anos 80, eu já formado, né, me formei após o ensino médio. E fui fazer uma faculdade de comunicação, porque comunicação reunia tudo, né? Arte, música, marketing, Tinha tudo ali que eu gostaria, né? Que era o momento ali naquela década, né? E meu interesse primordial era trabalhar com comunicação, rádio, né? Jornalismo. E aí, ao decorrer do curso, eu descobri o marketing. Eu vou falar primeiro, o que não é marketing. E o que não é marketing é publicidade, propaganda, vendas. Vendas, sim, vendas. Vendas não é marketing. Vendas é uma coisa e marketing é outra, né? E toda forma, né, de comunicação não é marketing. Incrível estar falando isso, mas, enfim, a comunicação em geral não é marketing. O que é marketing é um conjunto de atividades e estratégias orientada a entender e atender às necessidades e desejos do mercado consumidor. E o que eu disse anteriormente, o que não é marketing, nada mais é do que as ferramentas de marketing. Ferramentas. Elas trabalham com a funcionalidade, né? De orientar, comunicar, analisar, pesquisar e, né, proporcionar, valorizar um produto, serviço que satisfaça as necessidades e desejos, né, de um consumidor, público-alvo, cliente, fiel, enfim. Os pontos positivos do marketing é quando um profissional entende que o marketing é uma valorização e não uma demagogia. O que é mais legal em uma profissão, não só no marketing, como todas as profissões, é a pessoa fazer o que quer, o que gosta e não precisar trabalhar mais na vida. Isso que é mais legal, que é mais importante, é fazer o que gosta, é estudar, é batalhar, é correr atrás e ter por merecimento, né, trabalhar com o que gosta. O marketing, digamos que o marketing não tem um lado negativo. O marketing é produto, preço, praça, promoção e a valorização das pessoas. Dificilmente, acho que não vejo nenhum aspecto negativo enquanto ao marketing. Eu vou comentar em nome de todas as profissões, né, em cima desse complexo aí que você disse, né? São as variáveis do macroambiente contextualizadas em qualquer profissão que devemos nos adaptar. Enfim, a economia, política, cultura, costumes, necessidades e desejos. Somente isso, eu acho. A dica é ir atrás dos seus objetivos, se tornar um profissional de marketing que tem amor e respeito ao próximo, aos animais, meio ambiente, ser um profissional que agrega valor social e não demagogias mercadológicas. Essa é a realidade enquanto ao marketing.
A terceira entrevistada é a Vitória, profissional de produção.
Vou tentar ser bem objetiva. A minha trajetória profissional, ela se restringe a duas áreas especificamente, área comercial e área do marketing. Durante um período, eu trabalhei na área comercial. Meu primeiro emprego, na verdade, era onde eu fazia atendimento de contas como executiva para clientes da empresa que eu trabalhava. Então, toda a parte de vendas e tudo mais, negociação de contrato comercial, eu trabalhei nisso. Mas eu sou estudante de relações públicas, então eu sempre quis trabalhar com comunicação. Surgiu a oportunidade de eu migrar para a área do marketing, que é a área que eu estou hoje. Dentro da área do marketing, eu já trabalhei em duas frentes: área de SEO, que é otimização e ranqueamento de palavras-chave para o Google, e área de social media. Trabalhei aproximadamente 5 meses com SEO. Pensando em ranqueamento, redação e tudo mais para o Google. E hoje eu trabalho cuidando da parte de mídias sociais completamente. Minha área, hoje a área do marketing que eu trabalho é 100% voltada para isso, para campanha, UTMs, divulgação, tudo através das redes sociais da empresa que eu trabalho hoje. O conselho que eu dou, primeiramente, eu acho que é importante a pessoa pensar em fazer alguma graduação nessa área, né? Eu não vou dizer que a pessoa precisa estar necessariamente numa graduação, porque às vezes a pessoa pode começar como jovem aprendiz. O jovem aprendiz não necessariamente está na faculdade. Mas é interessante, acho que para qualquer área que você for seguir, não só para produção ou para comunicação, você falar, tá, eu vou trabalhar nisso, mas é com o que eu quero trabalhar, me vejo fazendo isso, porque não adianta você ir trabalhar para produção se você, sei lá, quer fazer coisas financeiras, sabe? Tipo, eu acho que o primeiro conselho é assim: você quer estudar sobre isso e seguir nessa carreira? Se sim, eu acho que tenta direcionar fazer cursos livres. Hoje a gente tem diversas plataformas, HubSpot, Rock Content, MLabs. A gente tem diversas plataformas que fornecem cursos gratuitos. Então você procurar algum curso voltado para a área para você ir aprimorando seu currículo e mostrando para os recrutadores que você está interessado na área e que você está se aperfeiçoando em temas e assuntos correlacionados a ela. O que tem de melhor é você nunca trabalhar com a mesma coisa todos os dias. O meu trabalho, ele sempre é diferente. Eu nunca trabalho com a mesma coisa. Nunca. Literalmente, todo dia é um dia novo. Não é um trabalho de rotina, repetitivo, que você tem ali uma coisa decretada para fazer. Não. Todo dia, literalmente, todo dia, eu tenho uma coisa diferente para fazer. Ao mesmo tempo, como coisa ruim, é uma área que é de tentativa e é tipo. Ai, como é que fala? Esqueci o nome. Ai, eu esqueci, mas é tipo de tentar para ver se vai dar certo ou errado. Não tem uma fórmula mágica. Então, tem semana que você faz uma coisa que estoura, vai muito bem, todo mundo comemora. E tem semana que você faz uma coisa que vai péssimo, performa muito mal, não é entregue. A gente trabalha com rede social, a gente fica muito dependente dos termos do Instagram. Então, por exemplo, tem semana que o Instagram entrega seu conteúdo a rodo, tem semana que o seu conteúdo não é entregue para metade dos seus seguidores. E olha que a gente administra contas com grandes seguidores. Então, assim, em questão de coisas ruins, eu acho que é da gente ficar dependente das redes sociais, no sentido dos termos, né? E deles fazerem o que eles quiserem. Se eles quiserem banir nosso Instagram do nada, eles banem. Mas ao mesmo tempo de, tipo, não ter uma fórmula mágica. Da mesma forma que, tipo, eu tenho autonomia, porque todo dia é uma coisa nova no trabalho, isso é muito bom, eu não tenho uma rotina, sempre é uma coisa nova. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, isso acaba sendo um pouco ruim porque não tem uma fórmula mágica, mano. A gente pode acertar muito ou errar muito. A gente vai precisar fazer para saber. Não tem como, ah, vamos testar. Não, a gente tem que ir colocar, dar a cara a tapa, montar a campanha e ver se vai dar certo ou não. E aí, se der certo, a gente comemora. Se der errado, a gente olha e repensa o que que a gente vai fazer para dar certo na próxima. É sempre assim.
A quarta entrevistada é a Larissa, profissional de logística.
Bom, eu sou a Larissa, tenho 18 anos e atualmente eu trabalho na área de recursos humanos. Comecei como jovem aprendiz, né? Me encontrei na área ali bem no início de carreira, não sabia muito o que eu queria fazer. Daí, naquela entretempo, né? Procurando ali um emprego, consegui fazer um processo seletivo em jovem aprendiz, consegui passar. Fui me encontrando na área, decidi fazer um curso técnico para ver se era realmente aquilo que eu queria e veio uma efetivação em seguida. Conselho para um jovem que eu dou é fazer um curso técnico, que foi assim como eu comecei mesmo. O que eu tinha ali antes de entrar como jovem aprendiz era curso profissionalizante, então saber mexer em informática, assim, coisas básicas, um Word, um Excel, talvez um PowerPoint. Às vezes você nem utiliza tanto, mas vamos supor um PowerPoint ou um Word, mas faz toda a diferença no currículo, principalmente quando forem contratar como jovem aprendiz, porque não é exigido cobrar uma experiência do jovem aprendiz. Então ele vai cobrar mais do que tem ali por cima. Então, vamos supor, é um jovem que tem um curso, tem tem isso, ah, mas ele, o que faz ele ser diferente dos outros jovens? Olha, ele tem isso aqui, ele tem esse curso aqui que esse jovem não tem. Então, eu aconselharia fazer um curso preparatório, profissionalizante, fazer um curso técnico da área, ou até fazer um curso ligado à área, por exemplo, um curso de comunicação, oratória. Tem vários cursos gratuitos pela Fundação Bradesco também, ligado à gestão de pessoas, algum idioma, porque além de chamar a atenção do currículo, engrandece seu início de carreira. Então, eu acho bastante importante. Bom, de melhor na área de recursos humanos, eu acredito que seja a gestão de pessoas, a empatia voltada para o colaborador, o entendimento das leis trabalhistas, alguns cálculos que vão servir para a vida inteira. Então, eu acho que além de você aprender a lidar um pouco com a pessoa, entender mais quem ela é, qual é o seu limite, qual é o limite do outro, você entender as leis trabalhistas, aquilo que não só rege aquele colaborador, mas você também, que você não deixa de ser um colaborador por estar na área de recursos humanos, uma ponte assim entre a empresa e o colaborador. Então, você não deixa de ser colaborador. Então, eu acredito que o melhor da área seja a gestão de pessoas. O pior da área, eu acho que é lidar com as pessoas. Então, eu falei que o melhor é a gestão de pessoas e realmente é, mas eu acredito que não seja nenhum pior da área. Eu acredito que seja uma tarefa que não é fácil, então uma tarefa difícil, porque você precisa ser sempre muito tolerante, muito respeitoso, muito paciente. Demanda ali muito trabalho, porque em RH a gente precisa entender cada pessoa seu interior. Então não é uma tarefa fácil por sermos seres humanos, estarmos em constante desenvolvimento, a gente erra bastante. Então, às vezes, ali qualquer palavrinha é fatal para o outro entender de uma maneira errada e às vezes nem é o que você quis dizer. Então, acho que o pior da área, mais uma vez volto a dizer, eu não acho nem que seja o pior, mas seja o mais difícil, seria esse lidar com pessoas. Desde o processo ali de recrutamento, até a parte de admissão, até uma parte de uma futura demissão, porque tudo você tem que saber lidar, você tem que saber convocar, chamar ele para entrevista, você tem que saber desenvolver ali uma conversa para entender como ele é. No processo da admissão também tem que ter ali a parte da comunicação, para documentação e tudo mais. Tem que saber se desenvolver na empresa, falar com a pessoa na empresa de um modo assertivo. E numa futura demissão, você também tem que saber falar para a pessoa. Se for um pedido de demissão, tem que saber falar. Se for uma demissão por justa causa ou sem justa causa, você também tem que saber falar. Então, não só na área de recursos humanos, acredito que em toda a área, mas por RH ser uma ponte entre empresa e colaborador, precisa ter mais essa atenção. Então, acredito que seja isso.
E o último entrevistado é o Wellington, profissional de TI.
Meu nome é Wellington, sou formado em análise de sistemas, pós-graduado em gestão em TI, iniciei minha experiência profissional na área administrativa, onde fiquei aí 8 anos trabalhando na área administrativa. Fiz um curso de técnico e depois o tecnólogo em radiologia, onde atuei 1 ano como técnico de radiologia. Depois entrei na área de TI por um convite. Então, trabalhei uns 5 anos como técnico e analista de sistema, dando suporte, dando treinamento na área de sistema. E há 5 anos virei supervisor de TI e hoje sou coordenador, como diz no início do áudio. Então, estou mais aí para a área, né, de desenvolvimento de pessoas, na área mais de gestão mesmo. Bom, o conselho que eu dou para um jovem para entrar na área de TI, primeiro que, ainda mais com essa pandemia, né, que estamos enfrentando, ficou mais nítido aí a necessidade da tecnologia. E desde da questão da aquisição de equipamento, manutenção, link, sistema, videoconferência. E uma outra coisa também, né? A TI ela não é só um serviço, né? A TI é um setor estratégico, né? Então, acho que a TI proporciona isso, a gestão, a informação na mão. Então, é uma área bem bacana, uma área que está crescendo muito. E temos aí como se diz, alguns cargos, algumas vagas aí que vai ser o futuro, né? Algumas áreas que vai ser o futuro aí para frente, que é ciências de dados. Então é uma área bem, bem, bem promissora aí. Bom, o que tem de melhor na área aí? Eu acho que eu comentei um pouquinho aí atrás no outro áudio. Tem poucos profissionais na área de TI, apesar de que achar que tem muito, mas não tem. Tem muita vaga, tem muito pouco profissional preparado, né, para a área. Então é uma área muito promissora, né? Eu acho que a remuneração também ela é boa, né? Então esses são os pontos positivos. E também a questão de você sempre estar buscando uma solução para um problema. Eu acho que isso desenvolve muito o profissional, né? Todo dia é um desafio. Então você todo dia é desafiado. Então você não tem, não é aquele emprego, aquela área que você fica estático, né? Não, todo dia é uma coisa diferente. Todo dia você aprende com a equipe, você aprende com o usuário que está prestando suporte. Então, vejo bastante ponto, né, positivo aí para a área. Bom, não sei se é pior da área, né, mas a área de tecnologia você tem que estar sempre atualizado, né? A área de TI, ele atualiza muito rápido, né? Questão de software, hardware, é uma evolução constante. Então, você precisa estar estudando sempre, né? Sempre estar focado. Eu acredito que são as áreas aí, não sei se é ruim, são pior, mas você precisa sempre estar antenado, né? Nas inovações, sempre estar lendo, sempre estar atento aí às novas tecnologias, senão você fica para trás. Acredito que é o ponto, né? Um ponto negativo.
Espero que tenham gostado da entrevista e até a próxima.